qualificar as ações e serviços da Fundação Sousandra de apoio ao desenvolvimento da UFMA. Informações e detalhes sobre a atuação da FSADU. Qualificar, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Quinzenalmente, às segundas, 10 para as 6 da tarde, na Universidade FM.
Olá pessoal, o Qualificar segue com a série de reportagens especiais.
Elas estão abordando o funcionamento dos diversos órgãos que compõem a FSADU, Fundação Sousandra de apoio ao desenvolvimento da Universidade Federal do Maranhão.
A série integra o memorial da Fundação Sousandra.
Ela está dividida em 5 capítulos, com cada episódio apresentando as atividades desenvolvidas em setores específicos da FSADU.
Atividades que passam por coordenações de projetos, gerências, operacional, financeira, recursos humanos, contábil e informática.
Também se estendem às ações desenvolvidas pela assessoria jurídica e a diretoria.
Na primeira reportagem, abordamos os trabalhos desenvolvidos pela coordenação de projetos públicos e privados.
Nesta edição, vamos tratar da GOP, Gerência Operacional. Por ela, passa o credenciamento e qualificação de empresas para fornecimento de materiais diversos. Materiais que vão de expediente, destinados a escritório, aos mais complexos, como equipamentos eletrônicos, a exemplo de microscópios para laboratórios.
Quando não há o equipamento específico no Brasil, eles são importados de países como Inglaterra e Estados Unidos. Aquisições que incluem também os laboratórios da UFMA.
Já deu para perceber que a GOP está relacionada às atividades de compra, apoio e manutenção da FSADU.
Deste modo, o coordenador do setor, Diego Guilhom Rosa de Oliveira Lima, considera o departamento o coração e o pulmão da Fundação Sousandra.
Costumo dizer que aqui é o pulmão e o coração da Fundação, que aqui a gente desenrola todas as atividades, né, da Fundação, no âmbito da própria Fundação e no âmbito dos projetos. No que tange contratação de pessoa jurídica, desde aquisição de materiais e equipamentos, até contratações de obras e serviços. E a estrutura da gerência operacional envolve não somente aqui a sala, mas outros, vamos dizer assim, outros pequenos setores, né? A Copa, por exemplo, é subordinada à nossa gerência. A parte de segurança também é subordinada à nossa gerência, que são os porteiros. Mas aqui na sala nós somos 8, dentre as quais desses 8 eu tenho 7 compradores e um pregoeiro, que ele faz parte da comissão permanente de licitação, que é quando a gente envolve recursos federais, a gente é obrigado a executar de acordo com a lei 8666, que é a antiga lei, né? Agora 8214, que é a nova lei de licitações. E também ele é membro da seleção de compras de fornecedores, que aí vem a questão do decreto 8241, que é o decreto que regulamenta as relações entre as IFES e CTs com as suas respectivas fundações.
Atribuições que competem à GOP e são desenvolvidas por meio de processos.
A gente trabalha por meio de processos aqui na Fundação, onde esse processo se inicia com a abertura dele no sistema, que é feito com uma solicitação, que é um ofício ou um memorando, do coordenador, né, de projetos. Ele abre o processo no sistema e aí eles mandam encaminhados também virtualmente pelo sistema e o processo físico chega para nós, com a solicitação de compra ou de material, ou de material permanente, que são os equipamentos, ou então a solicitação de contratação de uma empresa para prestar determinado tipo de serviço, ou obra, etc. A gente pega esse processo e vai analisar qual a natureza desse processo, que seria identificar que tipo de procedimento de compra vai ser utilizado naquele processo. Porque, como eu disse, dependendo do tipo de natureza da execução do projeto, a gente vai executar de acordo com a lei. Se for projetos que são oriundos da Universidade Federal, a gente vai aplicar o decreto 8241, que é justamente o decreto que regulamenta a parte de compra entre as IFES e CTs e as fundações. E se for processo de contratos, são outros processos que estão nas esferas municipal, estadual, a gente faz contrato por meio de compra normal, utilizando nosso regulamento de compra.
Como exemplo, Diego Guilhom cita os processos de seleção de propostas.
A gente faz todo o processo de seleção de propostas, a gente faz solicitação de cotação, chega, a gente tem que fazer a cotação com os fornecedores, já pré-cadastrados. Existem objetos que ainda a gente não tem fornecedor na área. A gente pesquisa na internet, muitas das vezes os coordenadores pesquisadores da UFMA já indicam algumas empresas que são da área para que a gente faça esse processo de seleção de propostas. Após o recebimento das propostas, a gente faz as análises das propostas para verificar a questão de valores, questão de prazo de entrega, questão de prazo de pagamento, forma de pagamento, se é à vista, se pode ser parcelado. A gente faz toda essa análise e aí decreta, habilita, com as certidões que a gente tem que tirar da empresa, a gente habilita aquela empresa como apta a fornecer um determinado material ou equipamento ou prestar determinado tipo de serviço. A gente habilitando essa empresa, a gente formaliza essa contratação por meio de uma ordem de compras ou determinadas especificidades do projeto, a gente formaliza com o contrato.
A partir daí, o processo segue acompanhado com atenção ao prazo de entrega.
Esse acompanhamento é feito por meio de um sistema que fornece as informações, mas também através de uma planilha de controle.
Passada a entrega, o processo é direcionado à prestação de contas realizada pela gerência financeira. Em seguida, neste caso, é formalizada junto à Universidade Federal do Maranhão.
Em relação ao pregoeiro, Diego Guilhom explica que é uma espécie de presidente responsável pelo pregão. Ele também explica como funcionam as atividades relacionadas a essa questão.
O decreto 8.241, ele diz que compras de menores do que 40 mil, ou até 40 mil, 39.999, porque 40 mil a gente é obrigado. Então, até 39.999, a gente pode fazer contratação de forma direta. O que seria essa contratação de forma direta? Faz a coleta e cotação de pelo menos 3 empresas, e aí a gente faz a questão da contratação da empresa. Então, seria uma forma de contratação direta. Se passa desses 40 mil, a gente vai para o processo de seleção, que não é o pregão, mas é feito como uma espécie de pregão, processo de seleção. E aí, em relação à lei, que é a lei de licitações, a gente só utiliza quando é convênio e que não é com a UFMA. Porque se envolver a UFMA, a gente utiliza o decreto. Ele veio em 2014.
E segundo Diego Guilhom, facilitou o processo de compras das fundações. Ele complementa.
Porque quando envolve recurso federal, é com a universidade, a gente utiliza o decreto 8.241. Recurso federal, por meio de convênio, não é da universidade, a gente utiliza a lei, que é 8.666, que agora veio a 9.214, se não me engano, que é agora a mais nova lei de licitações, que ainda não está obrigatório a gente utilizar, desde 2021, então a gente tem até 2 anos para começar a utilizar. Só que em alguns processos a gente já utiliza ela. E recursos federais por meio de convênios que não são com a UFMA ou qualquer ICT, que a gente seja fundação de apoio. Então, quando é com a UFMA, a gente é obrigado a usar o decreto 241, que vem desde 2014. Só que o problema desse decreto é que a gente ainda não tem uma plataforma, que é o Comprasnet, que o governo disponibilizou, só que o Comprasnet ainda não está adaptado ao decreto. Ele ainda está com todas as celeumas da lei de licitações, que é o pregão eletrônico, 10.520.
Há mais de 10 anos colaborando com a Fundação Sousandrade, Diego Guilhom relembra que começou como estagiário na EFSADU.
Fui estagiário aqui, na época do seu botão, estagiei aqui com ele. Aí acabou o meu período de estágio, e aí na época a Fundação estava enfrentando uma crise, e todos os contratos de estagiários que estavam finalizando, eles não estavam dando continuidade, tendo aditivo. E aí meu foi um deles que na época foi extinto o contrato, porque não era seletista. Saí da Fundação, fui trabalhar no Porto, passei, eu acho que mais ou menos uns meses, e aí fui convidado para retornar num projeto de especiais com a Janilda Ismênia. Não sei se já conversou com ela.
Já.
Então aí eu fui, voltei já a trabalhar com a Janilda Ismênia. Voltei como serviço prestado, passei, eu acho que 3 meses como serviço prestado, fui contratado como seletista.
Passou a desenvolver atividades no setor de projetos especiais.
E aí desenvolvi as atividades com a Janilda no setor de projetos especiais. E aí surgiu uma oportunidade de participar do processo seletivo interno para ser gerente técnico lá com a Joanilda, Léo, que é da CP hoje em dia, que mudou, era GTEC na época, gerência técnica. E aí eu passei nesse processo seletivo, onde concorreu acho que umas 4 pessoas. Tinha vários critérios, tinha que ter pós-graduação na área, que é gerenciamento de projetos e tudo. E aí eu concorri e passei nesse processo seletivo e assumi a gerência técnica.
Quando, em 2016, a professora Evangelina Noronha, presidente da Fundação Sousandrade, o convidou para assumir a coordenação do setor, recorda.
quando em 2016 a professora Evangelina, quem era o antigo gerente era o Rafael, que hoje está lotado na gerência financeira, a professora Evangelina me fez o convite para assumir, porque seu Butão saiu, né, que era o meu ex-chefe aqui quando eu iniciei, e aí entrou o Rafael provisoriamente até que eles conseguissem uma outra pessoa para que de fato assumisse, e aí eles me chamaram, viram que eu tinha perfil, precisava de uma pessoa dinâmica, porque como eu te disse, aqui é um setor onde que eu costumo dizer, que é considerado o coração e pulmão da fundação, como eu costumo dizer.
Hoje, diversas atribuições estão sob a responsabilidade de Diego Guilhom.
Porque aqui está sob a minha gerência a parte de compras e contratações de pessoa jurídica, né? Obras e tudo. Além disso, eu cuido da manutenção predial, o setor. A gente cuida da manutenção predial em relação à gestão de patrimônios, que vai desde o tombamento, porque quando é a aquisição de material permanente, que são equipamentos, ele precisa ter o tombamento da fundação. Essa gestão de patrimônio é justamente isso, vai desde os tombamentos, né, de que eles estão tombados, até doação, descarte, enfim. Envolve toda essa parte de patrimônios da fundação. A gente cuida do almoxarifado, como eu falei, da copa, da parte de portaria e da parte de arquivo.
Diego Guilhom reconhece a importância da oportunidade recebida a partir da fundação. E se sente totalmente valorizado. É um colaborador que veste a camisa, como ele mesmo enfatiza.
Total, sou muito satisfeito, como eu te disse, eu comecei aqui como estagiário, então só tu ter essa oportunidade de crescimento dentro de uma empresa para mim já vale muito. Então, como eu te disse, eu já passei por estagiário, já fui contratado como serviço prestado, já fui seletista, houve a oportunidade de crescimento através do processo seletivo, que eles poderiam não fazer o processo seletivo, mas resolveram fazer justamente para valorizar o funcionário. Então, hoje eu me sinto totalmente valorizado. E eu visto a camisa mesmo da fundação. Eu sou uma das pessoas, o que eu puder economizar, eu brigo com o fornecedor, Eu luto para baixar preço, enfim. Eu visto a camisa mesmo, porque eu sou muito satisfeito trabalhando na fundação. Como eu disse, valorizou muito o funcionário. Valorizou demais.
Chegamos ao fim deste segundo episódio.
Na próxima reportagem, vamos tratar dos setores financeiro, de recursos humanos e contábil.
Qualificar.
A série é sobre o funcionamento dos diversos setores que compõem a Fundação Sousandrade, tem sonoplastia de Mogagi Ribeiro.
Produção e apresentação de Adalberto Júnior e Borges Júnior.
Até a próxima.
Até mais.
Qualificar as ações e serviços da Fundação Sousandrade de apoio ao desenvolvimento da UFMA.